direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa que devem sempre ser lembrados. Está no ar o DebaCast Personalidades.
Fala galera, eu sou o Sandro e hoje falaremos sobre Pavel Schilling e Samuel Morse.
Sim, caro Talker, antes de começar este episódio, deixa eu passar um recadinho muito maravilhoso pra vocês.
Ei, você. É, você mesmo aí que está escutando a gente neste momento. Você já ouviu falar da iniciativa Podcasters Unidos? Não? Então olha só, essa iniciativa foi criada com a ideia de divulgar podcasts pouco conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, tem muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
Ficou interessado, né, malandro?
Então faz o seguinte, vai lá, @podcastersunidos no Instagram e conheça todos os podcasts disponíveis. Aí é só escolher e dar o play no seu favorito. Eu mesmo já tenho vários ali que eu já tô seguindo, já tô ouvindo. Fortaleça você também essa grande iniciativa do Podcasters Unidos. Inclusive, tamo lá, hein? Não esquece de escutar a gente.
E para me ajudar, eu estou aqui com o professor Dalton, o Cabeça.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? Aqui Dalton, diretamente do mundo aí afora. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um código secreto aí, que não é tão secreto, mas fez o mundo se tornar um pouco menor.
Dalton, ele é professor de história. Aí, né? Tão básica há quantos anos?
Esse ano fez 11 anos, cara, de sala de aula já. Muita história contada, muita situação, não tenho mais nem cabelo mais, de tanta história que eu já contei.
Bom, como eu disse, hoje são duas personalidades, até porque o foco é uma invenção, vamos dizer assim, conjunta de uma certa forma, né? Um começou o trabalho e o outro terminou, e isso influenciou os meios de comunicação da época. A última vez que se ouviu falar de uma transmissão de telegrafia foi em 2006. A data que se tem aí da última mensagem enviada via telégrafo foi em 2006. Mas vamos para nossas personalidades aí de hoje. A primeira delas, o Barão Pavel Lvovitch Schilling. Ele viveu entre 1786 e 1837. Ele era militar e diplomata russo e ele passou a maior parte da sua carreira como ministro de Relações Exteriores. E ele atuava em Munique, na Alemanha. Ele esteve em Munique na época lá das guerras napoleônicas. Ele teve uma certa influência assim, nesse campo militar, né? E aí, nos últimos dias lá da carreira dele, ele foi transferido para a Mongólia. E ele também não pegou um período muito legal lá na Mongólia também, porque a gente sabe que a Mongólia é a única justificativa da Rússia não ter invadido com força total a China, né? Tipo uma pedra no meio do caminho. E aí, enquanto ele esteve em Munique, Pavel fez uma parceria com o físico germânico Samuel Thomas von Sommering, onde ele desenvolveu um telégrafo elétrico que enviava sinais por meio de comandos, né, os comandos elétricos. Esse telégrafo que ele criou já foi inspirado em um modelo criado por um francês, e eu descobri hoje de manhã isso, né, antes da gravação, que o primeiro telégrafo de fato foi criado em 1789 por um professor francês, que ele criou lá um sistema que usava 26 cordas, e aí ele, conforme ele apertava cada corda, no outro aparelho receptor ele tinha um som diferente de acordo com a tecla que ele apertava. A desvantagem foi porque ele era limitado em questão de só dava para se comunicar entre uma sala e outra. Mas o Isso já abriu assim muito espaço para estudos, né, de melhoramento. E aí foi onde entrou o nosso personagem, né, o Barão Pavel, que ele pegou aquilo e começou a estudar de uma forma melhorada de como facilitar o uso daquele aparelho em si e fazer com que ele tivesse um alcance maior e ocupasse menos espaço também. Quem já trabalha no ramo da tecnologia sabe que a ideia sempre é reduzir o tamanho, né?
Pega o contexto histórico. No final do século XVIII para início do século XIX, a gente estava passando pela Revolução Industrial, né? Então, o mundo em si já estava começando a ter uma característica de globalização. Globalização em que sentido? De produzir, vender, comunicar, e principalmente aí, se você pegar o contexto da Europa, que foram os países que acabaram fazendo esse neocolonialismo, existia uma necessidade de melhorar as comunicações, que sempre foram assim, um grande papel de destaque, de dificuldade, desde as colônias lá no século XVI até, sei lá, final da Revolução Industrial.
E foi interessante, assim, né, como você tem a questão da guerra, né, napoleônica, e o fato do Pavel ser russo, então eles meio que tinham, já, desde aí já tem até treta política no meio. Mas antes da gente entrar de fato aqui no telégrafo, vamos falar aqui do segundo personagem, né, que é o Samuel Phelan Breeze Morse, que ele viveu entre 1791 e 1872. Ele era físico e pintor. Em 1835, ele desenvolveu seu primeiro protótipo de um emissor elétrico de mensagens, que ficou conhecido como telégrafo elétrico. Em 1844, ele criou um código de sinais, que é conhecido até hoje como código Morse. Uma curiosidade interessante do Morse é que ele, desde pequeno, ele gostava de desenhar, né? Ele pintava. Assim, hoje em dia se fala muito da questão do patriarcado, machismo e tal. Lá no século XIX não seria diferente, né? E aí o pai dele não queria que ele fosse pintor, né? Queria que ele fosse um mecânico, engenheiro, alguma coisa do tipo. E aí meio que obrigou ele a entrar na faculdade de engenharia. O Morse, ele é dos Estados Unidos e ele foi estudar na Inglaterra. Então ele passou um período lá em Londres. Aí voltou. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou esse estudo de melhoramento da comunicação, já lá pelo quase no meio já do século XIX.
Então, aí é a questão da tecnologia aplicada, né, no dia a dia da pessoa. Você tem um cara que vai trazer um conhecimento, né, que é essa questão do código que ele vai criar. E como você citou aí a questão muito da época, né? A gente tem que, quando você estuda história, você não pode ter aquela sua visão de hoje. Você tem que tentar aproximar a visão do que era a vida das pessoas na época. Era comum, se você pegar aí na Europa, que uma criança ela estudasse várias coisas, incluindo artes, né? Mas não significa que os pais queriam que esse fosse o futuro dos seus filhos, né? Como você citou a questão da pintura, seria uma coisa comum. Eu vejo como professor de história, assim, pelos vários nomes aí, né, que acabaram entrando vultos célebres aí, a pintura seria algo extremamente comum, né? Mas não significa que era aceitado por todos. O Pavel, se eu não me engano, eu fiz aqui minha pesquisa também, ele viveu 51 anos, cara.
Ele pega também a mesma época do Morse. Ele morreu pouco tempo depois que o Morse lançou o telégrafo. Ele meio que viu o sucesso. Passando aqui para a nossa segunda parte. O que é o telégrafo? O telégrafo, ele consiste num sistema de transmissão de mensagens por meios elétricos. O nome telégrafo, ele vem do grego tele, que significa distância, e graphein, que significa escrever. Pode ser interpretado como escrito à distância.
Eu lembro do Independence Day, porque no filme eles mostram que os alienígenas teriam derrubado toda a rede de computadores, né? Cara, muito antes de 2000, né? Rede de computadores. E a única tecnologia que a humanidade ainda conseguiu usar era o telégrafo, que foi o que fez a vitória dos Estados Unidos, que na época era a vitória do mundo.
É, como sempre. E falar em questão de vitória dos Estados Unidos, o que eu percebi na questão do material de pesquisa é que toda a atribuição de que quem inventou o telégrafo foi o Morse. E aí você acha em livros aqui brasileiros e principalmente nos Estados Unidos, aí vem aquela velha treta política, né? Eles não vão enaltecer um russo, né?
Jamais. E aí tem, entra naquela. Pelo que eu tava lendo do Pavel, ele é alemão, mas ele foi soldado dentro do exército russo. Cara, isso é que é muito louco, cara. Se você pegar assim,
não, não é alemão, não, falando, ele é da Lituânia.
Não, mas tem. Cara, eu li. Olha aí, eu ó. Vi nunca... Ouvinte. Olha aí, ó. Informação, hein? Em algum lugar que eu li aqui, dizia que ele é. Cadê? Origem alemã.
Ele era,
ele era da
Lituânia, servia russo e vivia na Alemanha.
Ele tem uma origem na alemã no Báltico aqui, ó. Tá vendo? Internet tá mentindo pra um de nós dois, ouvinte.
Os dois, né?
Pode ser também, nunca saberemos. Mentira, a gente vai saber, ouvinte. Vai estar no texto aí, você vai ter a confirmação. E se você ficar na dúvida, manda aí no Debacast, entra lá no Telegram.
É, manda um e-mail lá, uma mensagem de fumaça, uma mensagem pelo Telegram mesmo. Confirmando aí o. Eu sei que eu vi num canto que era assim, que ele era da Lituânia, e aí ele serviu o exército da Rússia e ele tava na Alemanha. É um negócio meio doido. Voltando aqui pro telégrafo. O primeiro telégrafo, o do Pavel, ele usava um princípio eletroquímico. O que era isso? Ele tinha um tubo com um ácido que não, na onde eu li, não especificava que tipo de ácido tinha dentro. E quando ele apertava a tecla, ele criava umas bolhas e essas bolhas davam lá uma reação química que gerava eletricidade e transmitia a mensagem por meio de reações químicas. Aí ele pegou essa ideia, né, esse telégrafo que ele criou, e levou lá pro Tsar Alexander I, isso em 1812. Não, Nicolau foi depois. Ele mostrou pro Alexander, e aí o cara olhou assim, gostei. É igual, ele fez igual aquele velho lá. É, muito bom, mas hoje é não. É o Sacomani, gostei, mas hoje é não. Aí ele simplesmente disse que não ia botar pra frente. E aí o Tsar Alexander, ele ficou entre 1810 até 1825. Aí em 1825 foi que entrou o Nicolai I. Aí o Nicolai investiu, né? Ele foi atrás de novo. Aí ele já, depois disso, ele continuou o projeto. Aí ele criou o telégrafo de agulha, que é o que serviu de base pro telégrafo lá do Morse. E aí ele apresentou a mesma ideia quando virou, né, quando mudou lá o governo. Aí ele levou e falou, ó, tem esse aparelho aqui que serve pra se comunicar. Aí ele achou interessante, ele demonstrou e até teve investimento, eles testaram e tudo. Então aí o Nicolai I foi que ele aceitou a ideia e falou, não, vamos investir nisso aqui, né? Porque de qualquer forma, querendo ou não, apesar de que as coisas sobre a Rússia não são tão acessíveis, né? Muitas das coisas que eles fazem lá são meio secretas. Pode ser que a gente ache algum material em russo falando, né, sobre o telégrafo de agulhas. Que aí ele usava, era 25 agulhas e elas faziam uma sonorização lá diferente para fazer a comunicação. Aí, como eu disse, né, lá no começo, o Morse ele tinha ido estudar na Inglaterra e voltou. Aí quando ele voltou, o cara teve uma ideia revolucionária e falou, ó, eu vou criar um negócio aqui que a gente vai poder fazer uma comunicação.
Mas assim, quando a gente pensa historicamente, são muitos casos de coincidências reais, existem casos de coincidências reais na história, e existem aqueles casos que assim, alguém pensou... Outra pessoa viu e falou, interessante, vou lá e vou patentear isso primeiro, ou vou mostrar pro mundo primeiro. Nós temos muitos casos assim, ou até mesmo, como eu disse, né, coincidências, acontece.
Mas no caso do Morse, ele não patenteou porque o princípio lá da condução eletromagnética já era patenteado. Aí ele queria dizer que o telégrafo era dele, né? Aí ele chegou nos Estados Unidos, ó... Vamos criar aqui um aparelho que dá para se comunicar a longa distância. Aí ele, quando ele apresenta o artigo lá científico, né, do estudo, aí ele fala do princípio de condução de Joseph Henry, onde ele fala que um diodo eletromagnético, ele consegue emitir um sinal elétrico por meio de fio condutor a longa distância. Aí no estudo eles colocam lá alguns quilômetros, que me fugiu agora a quantidade, e aí ele emite um sinal elétrico e lá na frente toca um sino lá, um sino mesmo lá, do telefone, pra provar que, ó, na hora que eu dou um start aqui, chega lá do outro lado. Então o Morse pegou essa mesma ideia, né, e aí colocou esse diodo que foi usado pelo Henry e criou o aparelho que fizesse isso conforme ele fosse apertando. Que era o que? Era a mesma coisa que o telégrafo lá do Pavel fazia, né? Que ele criava a reação química para dar a eletricidade, né? A queda de elétrons lá e jogar pela corrente elétrica. Só que aí qual é a diferença? Que esse do Morse, ele ocupava menos espaço, era bem mais eficiente, dava para lançar o sinal a longas distâncias. E aí eles têm o primeiro experimento, acho que foi uma mensagem enviada de Nova York para Washington pelo telégrafo. E aí quando foi na época da Primeira Guerra, eles já estavam mandando mensagem da Inglaterra para Nova York. Eles tinham um cabo marítimo e aí ele conseguia fazer isso, né, de mandar mensagem intercontinental. O telégrafo começou a ser comercializado em 1837, que foi o ano que o Pavel morreu. O cara morreu sabendo que a ideia dele já tava aí pra quem quisesse comprar, né?
É triste, né, cara? Você pensar que uma pessoa criou algo que simplesmente mudou a história da comunicação. Ele conseguiu desenvolver uma tecnologia que tornou o mundo um lugar menor, né? Hoje você não consegue imaginar a sua vida sem conseguir se comunicar com alguém de outra cidade. Não vou nem longe, não. Outra cidade, outro estado. E ele não viu isso na prática, né? Funcionando, sendo usado dia a dia.
É, ele usou para curtas distâncias, né, de ali entre uma cidade e outra, mas de um continente para o outro, acho que nem um Morse, né?
E pensar que hoje a galera passa fake news aí no zap, aí, ó, os caras choram sangue lá, ó, no túmulo lá. Nem tem mais carne, mas tá chorando sangue.
Bati cabeça para isso, pra pessoa fazer isso. Então, assim, era necessário apenas o quê? O que faltava, né? Eu tinha o aparelho que enviava o sinal elétrico e lá na outra ponta eu tinha um aparelho que recebia o sinal elétrico. Você ter o emissor e o receptor, né? É a história do ativo e passivo. Mas, na verdade, o aparelho ele faz as duas coisas, né? Ele pode ser ativo e passivo, porque ao passo que ele recebe a mensagem, ele também pode enviar, ele pode replicar. E aí tinham as estações. A cada, sei lá, 100 quilômetros tinha um local lá que a pessoa recebia a mensagem e aí tinha um código que ele dizia, não, essa mensagem é pra tal canto, aí ele já só pegava e repassava a mensagem. Aí quando era pra lá ele anotava, quando não era ele só replicava. Hoje isso a gente vê muito na própria rede em si, né, na rede de computadores. E você pegar lá, quando você monta uma infraestrutura, você tem a sua origem, né, da internet lá, um roteador central, um servidor que vai receber o meio externo e vai jogar para todos os computadores que estão na rede interna. Se for no caso de uma empresa que tiver muito, dependendo lá da potência do roteador, ele que tem os replicadores de sinais, né, que são chamados de bridge, né, a ponte, que é o que ele vai receber o sinal e ele só vai repassar pro próximo. Então aí o Wi-Fi lá que não chega muito longe, ele vai, quando ele bater nessa bridge, aí a bridge só vai pegar e vai mandar o sinal para a próxima bridge, e aí quem tiver entre essas duas bridges recebe o sinal como se estivesse próximo ao emissor principal. Coisa que as rádios também fazem muito isso. Uma emissora lá, que ela manda o sinal, aí depois de uma certa distância tem um chamado antena espelho, que a onda bate nesse espelho e já tem uma outra propagação, né, para outra direção, e aí vai aumentando a abrangência. E as operadoras de telefone também fazem isso. Então, foi um princípio criado lá no começo, né, no começo do século XIX, já foi criado um sistema que hoje é largamente utilizado. O meio de envio de sinal através de replicadores.
Quem sabe um dia Tesla, né, tenha deixado aí uma informação que possa ser útil para o mundo, né? Ainda não, mas quem sabe um dia.
É que o Tesla já foi bem depois desse. Mas é na mesma época também, né? Um pouquinho depois, né?
Pouco depois. Pensando em comunicação, a gente tem que entender que a palavra comunicação a gente pensa só em diálogo e tudo mais, mas quando você pensa em comunicação de aparelhos, comunicação de sinal elétrico, internet e tudo mais, cara, foram muitas pessoas que criaram tecnologias ou pensaram em tecnologias de tornar a comunicação entre pessoas ou entre aparelhos, entre coisas, cada vez mais viável, né? A gente hoje em dia quer desapegar cada vez mais dos cabos, mas pensar que há quase, sei lá, 200 anos atrás os caras já estavam se comunicando assim.
Já entrando aqui na última parte, né, que é o legado disso tudo, e o legado é isso, né? A comunicação por telegrafia, ela é a base da rede de computadores. É tanto que quando eu, nas minhas aulas de informática, quando eu vou falar da história da computação, e aí tem a história da computação e tem a história da internet, eu começo falando justamente do telégrafo. Eu acho bonita a cara que as pessoas fazem, né? Que eu falo assim: pessoal, vocês sabiam que a internet existe, já existe antes do computador? E fica todo mundo assim: ah, o quê? É, sabe aquela cara de, mas como pode, né? Porque a internet, ela é atrelada a computadores, mas na verdade o nome internet, você sabe o que quer dizer? O termo internet?
Não, o termo internet eu não vou saber traduzir, não, mas que ela já existia antes do computador, isso eu já sabia.
O nome internet, ele é uma junção de duas palavras, né? Que é o Interconnecting Network, né? Que aí você pega o... Aí eu escrevo até esse nome, né? Na lousa, eu coloco lá Internet Network. Aí eu falei, vocês já ouviram falar nisso? Aí o pessoal ficou assim, não. Aí eu apago o Connect, né? Deixo só o Inter e o Work, né? Aí fica Internet. E esse nome aqui, vocês já ouviram falar? Aí fica todo mundo assim, nossa... Porque a internet é o quê? É uma interligação de redes. Então, se você... E ele não diz assim, a rede de computadores. Rede. Então, quer dizer, uma rede elétrica é uma rede. Então, se eu tenho esse ponto de conexão entre uma rede elétrica e outra, e trafega-se dados, porque uma mensagem de telégrafo são dados. São dados que lá na frente o receptor organiza esses dados e vira informação. O que é isso? É a mesma coisa que os computadores fazem, só que antes eram pessoas. Então a internet, ela já existe aí desde o século XIX, né? Só que não da maneira como é... Até é da mesma maneira como é hoje. Mas assim, o legado do telégrafo, então, da telegrafia, das nossas personalidades, é isso, né? É todo... Posso dizer assim, hoje... Hoje não, né? Do século XIX para cá, é possível você se comunicar com pessoas a longa distância. Então, eu acho que esse é um legado mais que importante. E aí fica aquela mesma coisa que eu falei no primeiro episódio, por que não começou com alguém da informática? Porque, assim, a gente tem que pegar justamente essa base, né, de pessoas. O computador não tem 100 anos, e tem muita coisa antes disso, muita coisa mesmo. Então, assim, hoje a gente viu o precursor da internet, né? A primeira forma de comunicação em rede. E aí, Doc, sobre o legado, você tem alguma coisa a dizer?
Acho que sem o telégrafo a gente não estaria onde estamos hoje na questão da tecnologia. Como a gente bem sabe, às vezes a gente menospreza uma tecnologia mais simples, mas para chegar no que nós estamos hoje, a gente tem que passar do básico até o avançado. Então, foi assim... Para a questão das guerras, para a questão da comunicação durante a Revolução Industrial, foi primordial. Sem isso, acho que a gente não estaria onde nós estamos hoje.
Sem isso aí, ainda estava fugindo de bala em cima de um cavalo, né? Porque eu acho que, para quem não sabe, as mensagens eram enviadas dessa forma, né? O cara escrevia a carta e quem fala mostra muito isso. É aqueles filmes de faroeste, né? Que era a profissão perigo, era o cara ser mensageiro. Porque o telégrafo, ele envolve o bem mais precioso que existe no mundo, vamos assim dizer, que é a informação. Informação é poder. Até hoje, quem tem mais informação tem mais influência, né? Aquela história de que ele sabe alguma coisa que eu não sei, aí ele já começa a se usar daquilo para ter alguns privilégios. E era isso, né? Quem trabalhava de mensageiro, ele era uma profissão perigo, porque você poderia ser abordado aí no meio do caminho, alguém te matar para pegar as cartas. pra evitar essa morte de pessoas, veio os pombos correios e tal, e tem as tribos lá, né, os famosos sinais de fumaça. Então o telégrafo acabou com tudo isso, né, porque aí, apesar que, né, se você cortar o cabo, meio que também acabava com a comunicação, mas aí você já tinha, ao invés de você ter o mensageiro, você já tinha os seguranças, né, pessoas que já ficavam de guarda para que ninguém sabotasse os cabos do telégrafo. Até desmistifica aquela história de que o pessoal fala, que o pessoal prega muito, né, que vai aumentando a tecnologia, vai acabando os empregos. Não, o cara deixou de ser mensageiro para ser segurança, né, vigilante.
Tem que se adaptar, quem não se adapta realmente vai ser ultrapassado aí.
E a gente tá falando de Velho Oeste, e até os cachorros andavam armados, né? Então não era difícil achar uma pessoa que portasse arma e soubesse atirar. Não era uma coisa tão difícil nessa época. O pessoal topava de boa. Mas aí, antes da gente passar aqui para as considerações finais, falar aqui do... puxar o nosso também, né? Você sabe qual foi o ano que o telégrafo chegou no Brasil?
Na minha pesquisa não apareceu, mas eu chutaria, aí ó, o professor de história pode fazer isso às vezes, que foi durante o governo de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II era muito apegado às tecnologias. E pelo tempo assim que ele foi criado e tudo mais, já foi no governo de Dom Pedro II. Eu diria entre 1850 e 1860.
Quem tem os direitos do telégrafo no Brasil é os Correios, né?
Correio até hoje ainda é assim, quem detém meio os de comunicação, do... né? Mais importante do país ainda.
O nome, se você pegar algumas cidades, ainda vai estar, tá, né, aquela fachada antiga. O nome é Agência de Correios e Telégrafos. Mudaram agora para essa logo bonitinha com o nome Correios, mas o nome mesmo, né, a razão social é Agência de Correios e Telégrafos. Pelo menos na minha cidade, né, em Itapajé, até pouco tempo ainda era esse nome, né, na agência. Provavelmente, pode até procurar na sua cidade, dependendo aí se você morar em cidade grande, tem o Museu do Correio. E aí lá, com certeza, tem um telégrafo. É garantido. Porque eu lembro que quando eu... a primeira turma que eu tive aqui, de jovem, aí eu cheguei a entrar em contato com o pessoal do Correio daqui, e eu falei, né, eu queria mostrar o telégrafo e tal. Aí ele disse, né, que o deles eles já tinham enviado para Fortaleza. Ele disse assim, você só vai achar um telégrafo em Fortaleza. Tá assim, né? Em capital provavelmente tem, né? Pode ser que algumas cidades assim maiores, pode ser que dê certo ter. Quais são suas considerações finais, Dalton? Onde é o povo pode te encontrar?
Lembrando você é ouvinte de podcast que já conhece o esquema de feed, pode procurar em qualquer agregador aí, acho que talvez até no Deezer, Cidadela Geek, para ouvir assuntos de cultura pop em geral, filmes, séries, animes, jogos, assuntos variados. Se você gosta de humor, procura lá no podcast Lostico, nós vamos ter lá notícias, jogos, pautas variadas. Te garanto que você vai dar muita risada. Geralmente humor negro, uma coisinha mais pesada, assim, uma coisa básica. E se você quiser, assim, você for muito fã de One Piece, ouça o All Bluecast. Sim, eu faço parte de 3 podcasts, galera, é a vida. Quem gosta de podcast, pega vício nisso aí. E é isso aí. Cidadela Geek, podcast Los Chicos e All Bluecast. Procura lá.
O Bobé é pior que crack, né?
Oh, não pode experimentar.
Pois é, pessoal, para dúvidas, críticas, sugestões, você pode escrever para debatexz@gmail.com. Tem um grupo também no Telegram, que é o t.me/debacast. E é isso aí, você pode seguir nas redes sociais, @debatexz no Instagram, @debatexz no TikTok também, agora entrando aí no ramo dos TikTokers.
Jovem, você é jovem.
Debacast aí no... deu uma subida na audiência esse negócio de TikTok. E aí no Twitter é @sank, que é o meu pessoal. E você pode ajudar este podcast compartilhando com seus amigos. Pede lá para sua tia do WhatsApp lá sair jogando no tudo quanto é grupo lá. Esse podcast está autorizado a ser compartilhado aí no grupo da igreja, no grupo do boteco, no grupo do futebol, da faculdade, da família. No grupo lá dos pornozão também. Eu quero todo mundo ouvindo. E caso você queira ajudar financeiramente, você pode procurar lá no Padrim ou no Colabora aí, Debatex Z, E aí a partir de R$5 você já consegue ajudar a gente aí no cafezinho. Então é isso, pessoal. Você vai encontrar esse episódio, como, assim como o Cidadela Geek, você vai encontrar lá nos agregadores, né? O Cashbox, Anchor, Spreaker, também no Spotify, no Deezer. Eu não coloquei, né? Pode ser que esteja, mas não foi eu que coloquei, não. Se tiver lá, vocês me avisam. E caso você esteja ouvindo esse episódio pelo Spotify, a gente tem também a trilhas do Debacast, que é o quê? Essas músicas que tocam ao fundo, normalmente são sinfonias, aí tem uma playlist com as músicas que tocam lá ao fundo dos episódios, aí você também pode ouvir lá quando você estiver num momento de estudo, são músicas bem interessantes lá para relaxar e tal. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até o mês que vem.
Tchau, tchau, galera.
Valeu!